noite, meninas. Desculpa, fiquei meio emocionada, porque é uma noite muito especial pra mim. Mas agora a gente vai fazer uma coisa super legal. Nós vamos ter um bate-papo e vamos falar com mulheres da nossa igreja, representando todas as faixas etárias, mulheres, meninas, de todas as áreas que representam a nossa igreja. Então, eu gostaria de convidar para aqui, nesse momento com a gente, a Glaucineide, para vir conosco. Ela já está lá. Bem, vamos lá. Maria Clara. A Fernanda, a Jo, a Ayla e a Monique. Gente, vocês têm torcida, meninas. E eu, gente, não... Não, tô brincando. Glória a Deus, gente. Aqui temos mulheres maravilhosas representando o Jump, o Aramais, o Griff. Ai, gente, o Griff, o Loft. E a gente vai ter um bate-papo mesmo, abrir o coração. É uma oportunidade de abrir o coração, né? Eu falei para as meninas, porque nós mulheres gostamos de conversar bastante, né? Daí eu falei, meninas, vamos tentar ser mais rapidinho, assim. Eu sei que elas têm muita sabedoria, muita coisa maravilhosa para falar com a gente, mas a gente também tem tantas coisas legais para vocês que a gente também vai cuidar no tempo. Então, eu vou começar com... Vamos lá, Maria Clara. Então, Maria Clara, estudante da UNB... Ela faz química, ela quer ser pesquisadora, gente. Muito legal. Ela é a nossa líder de recepção. Cadê as meninas do Aramais? Gente, que legal. Então, ela é a líder da recepção do Aramais. Também faz parte aqui, né, da recepção da igreja. E eu queria perguntar para você uma coisinha. No meio universitário, principalmente na UNB, tem muitas vozes que querem ditar a sua identidade como mulher. E eu queria perguntar como que você lida com isso para não se influenciar.
Oi, pronto, agora foi, gente, desculpa. Então, quando a gente entra na UNB, nós somos expostas a um mar de possibilidades, né? Um mar de influências diferentes. Você olha para todo lado e tem um monte de coisa te influenciando, um monte de incertezas. E aí, pessoas dizem como a gente deve agir, o que a gente deve fazer, como a gente deve se portar, e o mesmo se aplica à nossa identidade feminina, né? Eles falam quem nós devemos ser como mulheres, o que nós devemos vestir, o que nós devemos fazer, e qual, todos os outros tipos de coisa. Então, eu acho que, tipo, o jeito que eu lido com isso é tendo a certeza de quem eu sou, tendo certeza de qual é a minha identidade, tendo certeza de que a minha identidade está em Jesus e em quem Ele diz que eu sou. E Ele diz que eu sou amada, Ele diz que eu sou valorizada, Ele diz que eu sou capaz. E por causa dessa certeza, nenhuma incerteza do meio universitário é capaz de definir a minha identidade.
Amém! Amém! Gente, sensacional! Ela está começando um ministério super top. Se tiver alguém da UNB puder ajudá-la, acho que ela vai agradecer.
Sim, gente, vamos.
De evangelização, né, na UNB. E eu quero fazer uma perguntinha também para você. Como é que você pretende influenciar as mulheres desse ministério que você está plantando?
Muito boa essa pergunta. Então, na UNB, a gente tem um prédio grandão, que é o ICC. É um tipo prédio central da UNB. Nesse prédio tem vários cartazes, né? E eu gosto muito de andar pelo prédio e ficar olhando o que cada cartaz diz, o conteúdo de cada cartaz. E muitos desses cartazes falam sobre o ser mulher, né? Falam sobre a nossa identidade feminina. E aí, muitos deles têm frases do tipo, lugar de mulher é onde ela quiser, meu corpo, minhas regras, mulher é tudo, homem é nada. E esses são os mais levinhos, o conteúdo deles são muito mais pesados. E aí, esses conteúdos dos cartazes são praticamente unilaterais e bem extremos, né? E aí eu fico olhando para aquilo, fico pensando, cara, não posso, sabe, deixar isso definir a minha identidade como menina universitária, né? E aí eu fico pensando que é muito engraçado, porque esses cartazes têm os supostos libertadores das mulheres, né? Tem as coisas que vão te libertar para ser verdadeiramente quem você é como mulher. Mas esses supostos libertadores, na verdade, acabam nos escravizando. Eles não nos libertam, eles nos escravizam. E o que eu quero mostrar para essas meninas universitárias, através do movimento que a gente está começando, é que a gente não pode depositar, a gente não deve depositar a nossa identidade no conteúdo desses cartazes. A gente não pode depositar a nossa identidade no que em como nós nos vestimos, em como nós falamos, em onde nós trabalhamos, no que organizações falam que nós somos como mulheres, no que homens falam que nós devemos ser como mulheres, no que até mesmo outras mulheres falam que nós devemos ser como mulheres. A gente deve depositar a nossa identidade naquilo que é eterno. E quem é eterno? Jesus é eterno, né?
Glória a Deus.
Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por que eu vou depositar a minha identidade no conteúdo de algum daqueles cartazes? Todas essas coisas são passageiras. Se eu depositar a minha identidade em uma coisa que é passageira, eu não vou saber qual é a minha identidade, porque ela vai mudar toda hora. E eu vou ficar confusa e não vou saber quem eu sou. Como assim?
Gente, esse ministério vai bombar, vocês acham? Amém. Vai ser sucesso. Sucesso. Estejam orando por isso também, né?
Amém,
glória,
gente.
Glória a Deus. Oh, vamos lá com a Fernanda agora. Gente, a Fê, vários de vocês. Quem recebeu uma massagem da Fernanda? Quem recebeu? Gente, várias mãozinhas. Ela realmente... Uau, que mulher, verdade.
É parente, viu, gente?
Gente, a Fernanda, ela foi a fundadora do Corre Dela, né? É, a fundadora do Corre Dela. E aqui, quem já correu aqui com Corre Dela, mulheres? Correu, ó. Ela põe a gente pra malhar. Ainda não fui, mas eu vou esse ano, em nome de Jesus. E ela realmente tem um... Esse ministério é um ministério sensacional, porque é de condicionamento físico, sim, mas não é somente isso. Ela trabalha algumas outras coisinhas. E com isso eu queria perguntar pra você. O Corre Dela foi criado com o objetivo de trabalhar corpo, alma e o espiritual da mulher. O que motivou você a fundar o Corre Bela com esses objetivos tão específicos?
Primeiro, obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui, poder conversar com vocês sobre o Corre Bela. Muito obrigada. O que me motivou foi a superficialidade das relações. Hoje em dia a gente encontra a pessoa, oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Vai lá em casa, vou sim. Vamos marcar? Ah, bora marcar. Só que tudo nos é oferecido com muita superficialidade. E Deus me mostrou que Ele queria algo mais com a mulher, com as mulheres principalmente, que a mulher, ela não é que ela precisa correr, malhar, cuidar do corpo e ficar linda. Deus me mostrou que pode ser a mulher mais magra, com o corpo mais perfeito, se a base estiver só naquilo, é pouco, porque ela nunca está satisfeita. Eu vi várias mulheres, casos de mulheres que se mataram, e com corpo lindo, e mulheres lindas. Então, aí veio a preocupação de trabalhar o corpo, a alma e o espírito. E a nossa base é aquele versículo de João, 3 João, que diz, não amemos só de palavras, mas de fato e de verdade. Então, o Corre Bela é isso, não é só corpo, é alma e espírito. A gente se preocupa, nós temos um grupo de intercessão bem sério no Corre Bela, que intercede por cada mulher. E ali nós estamos à disposição de vocês, para cuidar não só do corpo, tem um direcionamento, tem corrida, corrinhada. Quem é da minha turma, gente, é corrinhada. A gente corre, caminha e conversa. Mas tem meninas aí bem avançadas, como a Luísa, que já corre em meia maratona. E juntas a gente vai tendo um pastoreio mútuo, uma cuidando da outra. Né? É isso.
Muito legal. Gente, só ela nem sabe o que eu vou falar isso, mas tão bonitinho que quando ela falou que ia fazer com as meninas que estivessem fazendo massagem, enquanto elas estivessem fazendo a massagem, ela estaria orando por cada pessoa que estava sentada naquela cadeira. Então, quão bonito, né, o coração de estar trabalhando lá, servindo, mas orando também pela vida dos outros. Então, muito obrigada. Meninas, imagina se todas nós fôssemos para um Corre Bela. Você tem que alugar um estágio.
Está o convite.
Vamos lá, gente, vamos lá. Amém. Vamos lá, Monique. Boa noite. A Monique também, muitos de vocês conhecem, ela é super envolvida, casada, ela é parte da coordenação do One, que é o Ministério de PG para Jovens Casais, e agora eles estão com desafios, e eles estão fazendo com tanta excelência para o Senhor, e eu já falei também para o Samuel e falo para você agora, muito feliz mesmo de saber que vocês estão agora no Ministério que cuida dos estudos, né, dos EBDs, todos os alunos de EBDs, eles estão cuidando de vocês com muito carinho. Então, vou lá perguntar para você. Então, e ela também trabalha, gente, período integral. Então, vem a pergunta. Como você consegue achar um equilíbrio entre todas as suas responsabilidades como mulher no ministério, mulher no trabalho, mulher no casamento e mulher na família, sem deixar que o seu relacionamento com Deus esfrie?
Boa noite, gente. Boa noite, Camila. Bom, essa pergunta aí é bem oportuna, porque eu acho que faz parte da realidade de muitas mulheres. Quando se trata de relacionamento com Deus, eu acho que a gente sempre sente que está devendo, né? Que a gente está fazendo menos do que a gente poderia fazer. E geralmente isso é verdade. Mas eu procuro aplicar na minha vida um versículo que traduz um mandamento de Deus, uma palavra que ele deixou para Josué, que está registrado no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8. E Deus diz assim para ele: nunca deixe de falar sobre todas as palavras do livro dessa lei e nem de meditar nelas de dia e de noite, a fim de que você possa fielmente cumprir tudo que ali está escrito. Só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, isso é o que eu procuro aplicar no meu dia a dia. Eu acordo, geralmente eu leio algum trecho da palavra de Deus e fico meditando naquele trecho, ainda que eu não consiga ler um capítulo inteiro, porque meus horários são todos cronometrados. Eu fico meditando em como eu posso aplicar aquilo no meu dia a dia. Nos meus intervalos também, na hora do almoço, eu procuro sempre meditar na palavra de Deus. Eu penduro post-its assim, no meu computador com versículos. Se eu vou ter uma conversa com alguém, se uma amiga me chama para um café, eu faço uma oração e peço que Deus esteja à frente. Enfim, eu procuro envolver Deus no meu dia a dia. Porque se eu tenho Deus como meu amigo, se eu quero ser amiga de Deus e quero ser mais parecida com Ele, eu preciso estar envolvida com aquilo que Ele diz. Se eu quero ter Jesus aqui, Jesus no meu coração, eu preciso ter a palavra de Deus aqui. Porque no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia. Então, é assim que eu faço. E quando eu gosto de encaixar também na minha rotina um momento para eu me debruçar mesmo na palavra de Deus, estudar mais, orar com mais tempo. Então, parece piada que eu vou falar agora, mas é verdade. Eu marco uma reunião na minha agenda, porque eu sou dessas, eu gosto de reunião.
Gostei dessa ideia, vou
então,
fazer.
Então, e aí se alguém me chama para alguma coisa naquele dia, naquele horário, eu falo, eu não posso, eu tenho uma reunião.
Muito bom.
E aí eu faço assim.
Gente, isso é sensacional. A gente tem tantas reuniões com tantas coisas. A reunião mais importante do dia... Gostei muito, vou aderir à minha vida. Muito bom, muito obrigada. Vamos lá, Jo. A Jo está representando a mulherada do Loft. Cadê a mulherada do Loft, gente? As meninas do Loft estão precisando ficar mais empolgadas. Mas glória a Deus. Gente, a Jo, eu também sou do Loft, tá, gente? Então, assim, vou conversar um pouco com a Jo. A Jo é minha grande amiga, inclusive. Mas a Jo já está em Brasília, já tem quase 5 anos, né? E ela é museóloga, concursada, parte da nossa igreja aqui. E eu queria perguntar para ela. Nós estamos no mesmo barco, tá, amiga? Então, ok. A gente cresce com a ideia que a nossa identidade só é completa quando casamos. Como você chegou nesse estágio, porque eu te conheço, eu sei que você é assim, de saber que a sua identidade não é baseada somente no casamento, mas sim a sua identidade é baseada no Senhor?
Nossa... Bem, eu acredito que a nossa identidade, ela é modelada a partir do momento que a gente se aproxima com Deus, né? E eu sempre procurei, né, através do estudo da Bíblia e da prática da oração, né, que o Espírito Santo me revelasse, me moldasse, para que eu pudesse me enxergar a partir da ótica dele, né? E nesse momento de leitura e de estudo da palavra, o Espírito Santo, né, ele mesmo se encarrega de limpar, tirar os marcos mesmo, limitantes que a gente tem, né? A gente acredita que a gente não pode, que a gente não é. E o Espírito Santo mesmo se encarrega de nos ajustar a partir do que Jesus é, né? E nos enxergar assim. Eu gosto muito da declaração que está em Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para toda a boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos dela, né? E eu acredito que o nosso fôlego de vida, a nossa existência, ela tem que ser baseada nessas boas obras que Deus praticou, Deus elaborou para a gente, né? embora, né, a gente tenhamos desejos, mas a nossa vida não pode se concentrar em desejos, que por mais bons que eles sejam, eles são efêmeros, são passageiros, né? É, o projeto de família, lógico, eu tenho o meu e cada um tem o seu, né? Ele é um projeto de Deus e o próprio Senhor constatou isso quando ele falou assim, né? É bom que o homem seja só, né? E assim, eu acredito que a maior dificuldade que se tem é quando esse pensamento pela busca de um companheiro, que é natural, ele se concentra, ele acaba tomando muita parte da nossa energia, do nosso pensamento, que acaba modelando nossas ações, nosso comportamento e fazendo que nossa vida emocional seja fragilizada e que, por vezes, acaba ocasionando uma defraudação emocional muito grande.
É verdade. É verdade. É verdade. Então, solteiras, busquem o Senhor. Deus é bom o tempo todo. Ele está à espera de milagre, ele vai trazer o companheiro certo.
A Bíblia fala, né? Deleita-te no Senhor, que ele mesmo se concentra, né, em satisfazer o desejo do coração.
Isso é verdade.
Então, a gente tem que buscar nossa satisfação no Senhor, porque nenhum companheiro, nenhum cônjuge, né, ele consegue suportar a necessidade de nossa alma, que só pode ser suprida em Deus.
É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou aqui agora com a Ayla, que tá aqui do meu ladinho. Gente, ela dançou pra gente. Aí depois trocou de roupa. Linda, né? Glória a Deus pela sua vida. Foi lindo. É, vamos lá. Então, você é parte do Jump. Cadê a menina, a galera do Jump? Meu, glória a Deus. Tá vendo, gente? Precisa aprender a ter essa energia do Jump. Precisa ir pro Corre Bela pra aprender a ter a energia do Jump. Vamos lá, Ayla. Você tá 17 aninhos, terminou o ensino médio ano passado, agora tá estudando, né? Fazendo cursinho para o vestibular. E eu quero perguntar para você o seguinte. Redes sociais têm uma grande influência nas jovens adolescentes. E como é que você lida com essa pressão de comparação? Não só a física, mas até essa de tipo, vestibular, passar em primeiro, entendeu?
Então, boa noite, gente. Quando você é adolescente, assim, até você completar uma certa idade, você, tipo, parece muito que você vive numa bolinha, né? Tipo, a sua mãe e seu pai fazem em volta de você e você vive nessa bolinha. Só que quando você chega na adolescência, parece que essa bolinha é estourada. E aí você, tipo, abre os seus olhos e você, puxa, isso aqui é o mundo? Olha só quantas coisas. E nesse momento, você vai ter que aprender a se autoconhecer. Tipo, eu acho que uma coisa que me marcou muito, quando eu completei 12, 13 anos, quando eu percebi que essa bolha foi estourada, foi quando eu tomei a decisão de me batizar. Que eu olhei assim, tipo, Deus, esse Deus que eu conheço, ele não é mais o Deus da minha mãe e do meu pai, agora ele é o meu Deus. Então, quando a gente chega nessa fase de que a bolinha é estourada, a gente é bombardeado por muita informação. Principalmente nessa geração que a gente está de rede social, de internet, que a informação fica cada vez mais viável, mais palpável, assim. E isso, quando a gente vai buscando esse autoconhecimento, a gente vai buscando pessoas que nos atraem, assim, literalmente, que você quer seguir. E nas redes sociais, a gente, dependendo das pessoas que a gente vai seguir, as influências não são tão boas assim. E a gente, pelo ambiente que a gente está, pelas nossas decisões de eu quero ser filha de Deus, eu sou amada por Deus, e eu saber disso, a gente tem que filtrar esse ambiente que está ao nosso redor. E, tipo, se Deus me fez do jeito que eu sou, por que eu tenho que me comparar com aquela outra pessoa se Deus fez ela daquele jeito para outro propósito? Eu tenho o meu propósito e ela tem o propósito dela. Então, isso não tem que afetar a minha vida e nem afetar a vida da outra pessoa. Nós juntos, em comunhão, podemos alcançar um propósito maior. Eu não preciso ficar me comparando, me sentindo um lixo porque eu não tenho um certo cabelo, porque eu não tenho uma certa cor de pele, porque eu não tenho um certo corpo ideal, ou porque eu não tenho uma foto com tantas curtidas no Instagram, ou porque eu não tenho 600 amigos no Facebook. Eu não preciso disso. Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu Deus que me ama, que preenche o meu coração, e eu não preciso estar, tipo, mostrando que as outras coisas estão tipo, apagando a minha visão para enxergar para frente, para enxergar a Deus. E é isso, acho que a comparação é mais da nossa... de se autoconhecer, você saber quem você é em Jesus, você não precisa se comparar com as outras pessoas, assim. Você precisa se comparar com Jesus e crescer em Jesus.
Amém.
E é
muito
isso.
Bom. Glória a Deus, meninas. Gente, agora vamos terminar, acho que vamos terminar com a nossa querida Glaucineide. Estava aqui querendo perguntar para ela, desde o comecinho, mas eu deixei o melhor para o final, vai. Ah. Gente, a Glaucineide, para quem não conhece, olha, posso revelar a idade?
Pode.
68 com carinha de 30, pelo amor. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Ela é aposentada e ela é responsável pelo trabalho das missionecas. E que é um trabalho maravilhoso que a nossa igreja faz, com brinquedinhos que falam de Jesus e abençoam e evangelizam as pessoas. E aí eu queria perguntar para você, né? Tendo já vivido várias etapas da vida, eu imagino que muitas coisas ganham uma perspectiva diferente da que nós temos como mais novas. Que conselho você daria para a Glaucineide mais jovem?
Olha só... eu acabei de ouvir tanta gente nova falando coisas que na minha época eu não chegava a pensar. Essas meninas não precisam nem de conselho, né? Falando sério, gente, depois de uma aula dessa de como a gente deve agir na idade que elas estão, eu me sinto até constrangida de dar algum conselho. Mas eu vou falar para vocês a minha experiência própria. Quando eu era jovem, como essas meninas, que não tinha toda essa capacidade, esse discernimento... eu pensava no trabalho. O trabalho era meu objetivo. No meu entender, eu tinha que dar conta de ajudar, de manter a família, da educação dos filhos, a parte financeira, a parte de saúde. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar. Eu não pensava assim, eu tenho um Deus, eu posso confiar nele. Não, eu achava que nada caía do céu, literalmente. Eu tinha que trabalhar. O conselho que eu dou hoje a vocês, que graças a Deus, com o tempo eu aprendi, é confiar no Senhor. Amém. Confiar plenamente no Senhor. Amém. Entregar filho, marido, doença, problemas, qualquer coisa. Amém. Entrega nas mãos do Senhor. Amém. Não se preocupe mais, não dê lugar à angústia. Olha, eu vou conseguir, eu não vou conseguir passar no concurso. Entrega nas mãos do Senhor. Amém. Entrega nas mãos do Senhor os teus passos, o teu futuro, a tua vida, a escolha do teu amado, né? Entrega nas mãos do Senhor, descansa nele, ele é o nosso Pai. Ele nos ama tanto que a gente não precisa carregar fardo, ele carrega por nós.
Amém.
Mas tem um outro conselho que eu preciso deixar com vocês.
Ah, por favor.
Eu espero que vocês não esperem aposentadoria para trabalhar com evangelização. Oh. O conselho que eu dou é que vocês comecem logo. Como eu pensei muito no trabalho, isso fez parte da minha vida, mas de uma forma muito modesta. Hoje eu me entrego a esse trabalho.
Amém.
Hoje, para mim, não tem nada mais importante do que falar de Jesus. Do que ouvir as pessoas dizerem para mim, esse teu Deus é uma maravilha.
Amém.
E eu glorifico a Deus porque Ele é maravilhoso mesmo. Amém. Ele fez em mim grandes mudanças e continua fazendo e me usando para fazer mudanças na vida de outros. Amém. Não só a mim. Mas as nossas cento e poucas pessoas que estão no projeto Missionecas.
Glória a Deus.
Eu quero convidar a igreja para conhecer. Não posso
Sim,
perder essa oportunidade.
Vamos lá, gente. Ocorre Bela e Missionecas, quarta-feira, não é isso?
Jesus abençoe a todas.
Amém. Muito obrigada, meninas. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos pegar.
Obrigada, meninas. Obrigada, Camila. Gente, pode ir embora. Porque depois de tudo que a gente já ouviu aqui hoje, não é? Não tem muito o que falar, não é, gente? Começou com a pastora Manu pregando. Thaís continuou. Maravilhosas essas meninas, né, gente? Essas meninas são da terceira. Que bom que você está aqui. Que bom que você está nessa noite conosco aqui na terceira. Se você é da terceira, muito, muito bem-vindo. Se você não é da terceira, também muito bem-vindo. Mas é uma noite para nós e o nosso objetivo é exatamente esse. A nossa vida, o nosso compromisso diante de Deus, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos pensar isso de acordo com a vida de Esther. Então, se você tem a sua Bíblia aí, convido você a abrir sua Bíblia em Ester 4:19, que é o versículo que a Manu já leu, mas nós vamos ler de novo. E vamos pensar um pouco sobre a vida dessa mulher, que na verdade as meninas, as mulheres que passaram por aqui nessa noite, já se mostraram como pequenas grandes Ester, né? Acho que não tem plural de Ester, né? Estéreis, alguma coisa assim. Estéreis, não é? Mas enfim, quando a Maria Clara falou sobre identidade, eu achei incrível o que ela falou. E eu achei incrível o que todas elas falaram, gente. A Ana falou assim: mãe, acabou, mãe, manda o povo embora, porque não tem mais o que falar essa noite. A nossa identidade, não é isso que dá crise, né, gente? O que eu vou fazer? E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer na universidade? Eu arranjo o curso quando termino, e agora? Aí arrumo um emprego, passo um concurso, e agora? Aí eu quero casar, e agora? Não é sempre assim? E a gente acaba arranjando distrações, não é isso? Distrações que podem nos tirar do centro da vontade de Deus, do propósito que Ele tem para nós. Vamos pensar sobre isso um pouco? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, por cada mulher que chegou aqui. Obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu amor por nós. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra e o Teu amor nos mostram e apontam a importância da vida feminina. Obrigada, Senhor, porque em Ti não há homem ou mulher, porque o Senhor morreu por toda a humanidade. Então, o Senhor morreu por homens e mulheres. Obrigada, Senhor, porque para Ti não tem importância o homem ou a mulher, mas sim o nosso coração, que o Senhor deseja que esteja Te servindo e Te amando o tempo todo. Obrigada pela Tua graça, obrigado por essa noite. E agora, Senhor, fala conosco mais uma vez. Continua, Senhor, falando conosco. Que a mensagem, Senhor, que ficou em nossa mente, em nosso coração, dessas meninas que já falaram aqui, dessas mulheres, não se perca, Senhor. E seja inspiração na nossa vida para momentos difíceis, para crises, para quando nós tivermos que tomar decisões. E agora que a Tua palavra faça diferença em nós. Senhor Jesus, Tu estás entronizado nessa plataforma. Obrigada pela Tua presença. Senhor, Teus anjos cercam esse lugar. Obrigada pela Tua proteção. Obrigada, Senhor. Agora a nossa mente esteja absolutamente livre e o nosso coração leve para receber do Senhor. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Bom, Ester 4:14, parte B, diz assim: quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Se você ler o livro de Ester, leia o livro de Ester, pega uma caneta e vai anotando. Você vai perceber a presença de Deus em cada detalhe. Você vai perceber que Deus está ali em cada frase, em cada situação. Só que você vai ler todinho o livro de Ester e você não vai ver o nome de Deus ser citado. Não tem nenhuma vez Senhor, Deus, anjo do Senhor, tem nada disso. Mas tem um homem e uma mulher que decidiram ser usados pelo Senhor. Isso nos lembra exatamente o que nós como igreja temos desafiado. A terceira, aqui em Brasília e onde nos reunimos, no Brasil e pelo mundo, que a nossa vida seja a manifestação de Jesus. Que a gente não. Que, como Billy Graham, que morreu há pouquinhos dias, dizia, que muitas pessoas. A nossa vida seria a Bíblia que muitas pessoas leriam. Então, Ester é exatamente isso, não é? O livro de Ester. E Ester também, esse livro mostra que não há nada que possa impedir o plano de Deus. Somente minha omissão pode impedir o propósito, que o propósito de Deus se cumpra em minha vida. Não esqueça disso. Somente minha omissão pode impedir que o propósito de Deus se cumpra em minha vida. Ester era judia. Eles estavam na época do cativeiro. Ester era mulher. Os judeus desvalorizavam a mulher. Ester não tinha não tinha uma linhagem real, não tinha nada nela, nada nela, que pudesse ser dito: essa mulher vai fazer grandes coisas, essa mulher será usada. Ao contrário, o quadro todo da vida de Ester era desfavorável a ela. Então vamos pensar em três pontos que a gente aprende com Esther, através do Senhor nesse livro. O primeiro é, Deus usa situações complicadas e difíceis para cumprir seu propósito. Às vezes nós estamos numa situação, se sabe que Deus está fazendo um novo tempo na terceira, mas Deus está fazendo um novo tempo no Ministério de Mulheres da terceira. Vocês estão aqui hoje e vocês tiveram todas essas coisas maravilhosas e todas aquelas artes no Instagram e tudo que vocês ainda vão ver hoje aqui, tudo isso. Gente, a minha única responsabilidade foi chegar aqui e falar, pregar. Eu sei que muita gente trabalhou, mas eu quero dizer que Vivi e Camila ralaram. Você não tem ideia do que significa. Na minha vida, eu estava chorando ali, segurando para não chorar, para não borrar a maquiagem, sabe? Pensando, Senhor, muito obrigada pela vida dessas meninas. Muito obrigada por cada mulher que está aqui. Muito obrigada por cada mulher que está sentada. Muito obrigada por cada mulher que está assistindo. Porque o Senhor é fiel. E as situações complicadas e difíceis, elas existem para cumprir o propósito de Deus. Nunca esqueça disso. Hoje de manhã, lá na minha casa, estava uma confusão. Estava eu, meu pai e o Caleb, meu neto. E hoje o Serzinho resolveu fazer xixi 3 vezes, uma atrás da outra, sujar toda a roupa. Alagar a sala quando estava um cara lá fazendo um trabalho, gente. E aí tocava telefone e era mensagem, era não sei o quê. E eu tinha que revisar essa mensagem aqui. E era uma confusão assim, eu liguei para o Beto para brigar com ele. Eu disse, a gente precisa combinar. Próxima vez que eu tiver um dia como esse, você vai estar em casa de manhã, por favor. Não é? Que ele não estava. Mas sabe que depois que eu me acalmei, eu fui morar longe, eu já sei porque que eu fui morar longe da igreja. Porque eu pego trânsito todo dia. E no trânsito eu disse, então eu vou orar. E no trânsito o Senhor me fez lembrar. Exatamente isso. Situações complicadas e difíceis existem para que o Senhor cumpra o seu propósito. Para que Ele molde o meu caráter. Para que Ele me lembre que hoje tem pessoas que, meninas, mulheres novas, que estão aqui dizendo, eu quero Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero cumprir o propósito de Jesus. Vocês precisam ver um grupo de adolescentes que tem gente. Eu chamei das adolescentes da Manu. Eu disse, Manu, vou largar tudo, vou lá ficar com aquelas meninas. Uma delas é a Ayla. Não é maravilhosa? Vocês precisam ver as outras. Gente, é uma mais maravilhosa que a outra. As crises, as dificuldades, as adversidades, elas são oportunidades. Quando teve um tempo que eu entendia que tinha que fazer alguma coisa, que tinha que trabalhar, e eu não sabia como, e não sabia de que jeito, e não tinha a mão de obra que precisava para me ajudar. Tudo isso foi época de Deus plantar para fazer na minha vida. Quando tem uma coisa difícil na sua vida, saiba, é época que o Senhor está plantando. E você vai colher. Você vai colher no tempo certo, o Senhor vai abençoar. Lembra o que diz em Jeremias 29:11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, se o tempo está difícil, se o dia está nublado, se está vindo aquele temporal fechando tudo, saiba que por cima do temporal tem um sol brilhando. É o sol da justiça que traz cura nas suas asas. E Ele está ali para abençoar a sua vida, Ele está ali para te direcionar, Ele está ali para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você só não pode se omitir daquilo que Deus quer fazer. Só você pode atrapalhar, ninguém mais pode. Nenhuma situação. Saiba de uma coisa, nada vem na sua mão que você não consiga lidar com aquilo. Não tem nenhuma situação impossível, nada. Não tem nada que possa acontecer, a morte de alguém, uma doença, o desemprego, a crise financeira, o fim de um casamento, um filho que se afasta de Deus, os pais que não te deixam servir a Deus, uma universidade completamente pervertida. Maria Clara tem uma intercessora a partir de hoje. Vou orar por Maria Clara muito, muito, muito. Você é a resposta de oração. 3 anos atrás, eu perguntei para uma pessoa, por que você não começa um negócio na UNB? A pessoa, não dá. Aí hoje aqui, eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, essa menina maravilhosa, eu vou orar por você, viu, minha querida? Me tornei tua intercessora. Segundo, Deus busca corações abertos para cumprir o seu propósito. Maria Clara chegou na UNB, ela poderia chegar lá e simplesmente fazer seu curso, não é? Não é isso? A Geisa poderia pensar, estou aposentada, vou viver minha vida, correto? Camila chegou da Austrália, o Senhor a enviou para o Brasil, ela poderia dizer, bom, estou aqui, vou curtir minha mãe agora, fiquei tanto tempo longe dela, né, Camila? Não, mas cada uma delas, ela poderia dizer, sou adolescente, tenho direito de fazer todas as coisas que eu quero. A Monique, bom, eu estou empregada, né, então não preciso mais me preocupar. A Fernanda, dizer, não. Sabe como que Fernanda orou para criar o Correbela e daí a Fernanda vai ser comigo, né? Aí ela chegou e disse, Senhor, mas se é mesmo para eu fazer o Correbela? Se é mesmo, hoje a Tuca vai vir falar comigo, ela vai sentar perto de mim. E Senhor, ela vai sentar pertinho e vai falar comigo, ou eu vou falar com ela, uma coisa assim. Aí, gente, estou eu aqui num fim de culto, sentada ali, eu andando, sento e digo, oi, tudo bom? Ela, eu não acredito. Então, faz essas coisas, eu sou assim. Senhor, se é para ir mesmo, vai estar lá a Bíblia aberta, o copo d'água e a pasta. Entendeu? Desse jeito, Deus busca corações abertos para cumprir o seu propósito. Não esqueça disso. Deus tinha acesso ao coração de Mardoqueu, ou Mordecai, e de Hadassa, ou Esther. Por isso que eles se abriram para fazer. Então a presença de Jesus em mim e em você pode ser vivida de tal forma que as palavras não se façam necessárias. Porque essas duas pessoas, num livro que o nome de Deus não é citado, elas foram usadas por Deus de tal forma que mudaram uma nação, mudaram o destino de um povo todo. Esther não tinha nada nela, como eu falei. Mas Esther creu que quando o Senhor envia e eu obedeço, o exército celestial vai junto e sua atuação ocorre em todas as áreas. Você não é alguém dispensável. O Senhor quer te usar onde você estiver. Se for dentro da sua casa, o Senhor disse, você agora vai ficar dentro da sua casa cuidando dos seus filhos. O Senhor vai usar você ali. Você vai plantar na vida dos seus filhos, estando casada ou não ainda. O Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. A gente só precisa não se preocupar com o destaque da nossa vida e com o brilho da nossa vida. Daqui um pouquinho eu vou mostrar rapidamente para vocês as fotos de algumas mulheres aqui do Brasil que eu fiquei abismada de saber que existem mulheres assim. Existiram mulheres assim. E existem ainda. E elas não estão preocupadas com os holofotes. Elas estão preocupadas em servir o próximo. E aquelas que são cristãs em refletir Jesus. Então, você e eu, se nós tivermos o coração aberto, o Senhor vai cumprir o propósito dele através da nossa vida. Amém? Esther 2:9 diz assim, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. Deus agiu de tal forma através da vida de Esther, que onde ela chegava, o ambiente se abria a ela. Esther 2:15b diz assim, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Regai. Quer dizer, o homem que cuidava das mulheres do rei disse para ela, você vai agir assim. E Esther foi lá e agiu dessa forma. Da forma como ela agiu, abriram-se as portas. Então ela foi debaixo de conselhos, ela foi debaixo daquilo que o Senhor estava mostrando para ela. Então saiba que se o Senhor te enviou, o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? O terceiro ponto, Deus usa pessoas comprometidas para cumprir seu propósito. Deus vai te chamar quando você estiver pronta e dizendo, Senhor, eu quero. E você vai estar fazendo alguma coisa. Se você ficar sentada em casa assistindo série, se você ficar sentada em casa satisfazendo a si mesma, você não está aberta para aquilo que o Senhor quer fazer. Então envolva-se. Aquilo que o Senhor plantou em você, a dádiva, o dom perfeito, é para você fazer alguma coisa em algum lugar, certo? Quando Esther foi feita rainha, correto? Você falando rapidamente. Tinha uma rainha chamada Vasti e um rei chamado Xerxes. Aí ele quis, ele tinha, se você olhar no mapa, é assustador o tamanho do reinado dele, porque ia até Etiópia, Índia, você fica assustado com o tamanho do reinado dele, do domínio que ele tinha. E ele ofereceu uma festa tremenda de 180 dias, e um dia ele decidiu que Vasti desfilaria. De acordo com a história, Vasti nua com a coroa de rainha na cabeça, para que os homens desejassem e não pudessem tocar aquela mulher tão bonita. E despertasse a inveja nos outros, né? Aí, Vasti não aceita. Diz a história que Vasti era uma mulher má e sensual. Que por isso, que imediatamente Memucan, que era um dos conselheiros do rei, um nobre, ele chega para o rei e diz assim, quando Vasti diz não, o rei fica bravo. Memucan diz a história que aproveita isso para tirar Vasti de cena. E faz um decreto real que não podia ser mudado. Quando passa a brabeza de Xerxes, ele quer chamar Vasti de volta, mas não tem mais como. E aí o conselheiro vem e diz assim, quem sabe o senhor poderia escolher uma nova rainha? E aí são convocadas as moças belas. Nisso vem Esther, que foi criada pelo seu primo, Mordecai. E Esther é preparada, que era o normal de todas as moças, 12 meses. E quando ela chega diante do rei, a Bíblia diz que nenhuma outra delas alcançou favor diante do rei como Esther alcançou. Quer dizer, tinha todo um plano de Deus. Só que Esther se fez rainha, era assim, o rei chamava a moça, passava a noite com ela, no outro dia ela ia lá para o harém das moças dele. E ela só era chamada de volta se o rei queria. Então Esther agradou, foi considerada rainha. Só que Esther foi feita rainha e ela não estava fazendo nada, entendeu? Ela estava lá vivendo a vida de rainha dela, com as ajudantes dela, com os ajudantes dela, as amas servindo-a. Sabe quando você e eu temos um dom e a gente não faz nada com ele? E a gente nem lembra que tem? E a gente diz, não, agora eu sou adolescente, quando eu for jovem, quando é jovem, não, quando eu casar e quando casa, não, mas agora eu tenho filhos, quando eu ficar mais velha, não, agora eu me aposentei, vou aproveitar, né? Esther estava fazendo isso. Aí, você vai ler a história, porque eu não vou contar toda. Amã, que é o cara mal, decide, porque Mordecai não se curva diante dele, decretar a morte de todos os judeus. E aí, Mordecai, quando fica sabendo disso, o primo de Esther que a criou, ele fica sabendo disso e ele põe panos de saco cinza na cabeça e sai gritando e chorando pela rua e chega na porta do palácio. Ele não pode ficar lá, porque na porta do palácio isso eram vestes de luto e a pessoa não poderia ficar lá. Aí Esther fica sabendo disso e manda perguntar o que aconteceu. Ele conta e ela diz, mas eu não posso fazer nada. E daí vem essa famosa frase. Ele diz, escuta, você acha que só porque você é rainha, eles não vão ficar sabendo que você é judia? Todos os judeus serão mortos. E se você não fizer nada, presta atenção no que eu estou te dizendo, você tem um dom. Se você não fizer nada, o Senhor vai levantar livramento. Mas você e a sua casa perecerão. E da Esther, opa! A Esther toma a posição de rainha, ela assume. Você assume seu dom, aquilo, o propósito para o qual você foi chamada. Aí Esther diz, não, então vamos fazer assim. Eu vou jejuar e orar com as minhas amas, damas de companhia, né, aquelas moças que ajudavam, e todo o povo vai jejuar por mim 3 dias. 3 dias depois, Esther vai se apresentar diante do rei. O que que acontece? Ela alcança favor. E o desfecho disso é a nação liberta e Amã morto. Porque uma mulher abriu o seu coração para que o propósito de Deus fosse cumprido. Deus usa pessoas comprometidas para cumprir o seu propósito. Nós precisamos estar prontos e dizer, Senhor, eu vou. Senhor, eu quero. Tem uma coisa que a Jo falou aqui que é muito importante. Menina solteira, mulher solteira, não fique pensando que marido vai satisfazer você. Jesus Cristo traz uma satisfação que é só Ele que pode. Eu sou muito bem casada, graças a Deus. Meu marido lindo. Dessa é muito bem casada. Dessa essa criança linda aqui, a esposa do pastor Pedro. Dessa É uma menina bonita, casada com um homem bonito, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Conversa com ela para você ver. Se a confiança da vida dela está no Pedro. Gente, homens são falhos, mulheres são falhas. Vai chegar um momento que a satisfação não vai vir. A satisfação não vem do marido, não vem de um filho, não vem de um emprego, porque isso são coisas que são insaciáveis. Só o Senhor nos completa. Não esqueça disso. Quem sabe não foi para isso que você foi feita rainha. Quem sabe não foi para isso que o Senhor te fez. Certo? Você pode ser usada onde você estiver. Da forma que você for. Nós vamos ver umas mulheres aí. A primeira delas que vai aparecer. Joana d'Arc. Uma heroína francesa. Uma criança. Ela lutou contra os ingleses na Guerra dos 100 Anos. E depois de uma batalha vencida de uma forma milagrosa, Joana d'Arc confiava em Deus, né? Surge uma conspiração e Joana d'Arc é condenada. E após é julgada e condenada, e ela é morta, acusada de bruxaria e heresia. Era nova, não casou, na biografia dela salienta que ela morreu virgem, porque havia uma crença que a libertação dos franceses viria através de uma virgem. Uma menina nova, que lutou, uma guerreira, para as menininhas aí, para a mulherada que gosta de guerra. A próxima é Indira Gandhi. Se você tem a minha idade, você ouviu esse nome. Se você é mais nova, você não ouviu, mas você deve ter estudado. A primeira ministra que teve na Índia, e única, só você indo na Índia, só você lendo sobre a Índia, só você estando lá, você pode entender um pouquinho do que é ser mulher na Índia. Se você sair 7 horas da noite na rua na Índia sozinha, você vai ser estuprada. Você pode ser estuprada. E aí vão dizer que você pediu para ser estuprada porque você saiu sozinha. A mulher é desvalorizada. Os abortos são feitos quando se sabe que é um feto feminino. As crianças meninas são abandonadas em caixas nas ruas. A mulher é completamente desvalorizada. Quando passa a idade fértil, uma mulher vale menos que uma vaca. A vaca é deusa e a mulher é completamente desvalorizada, porque ela não é mais fértil. E essa mulher foi uma grande estrategista e pensadora indiana. Foi assassinada porque ela se posicionou numa guerra religiosa lá. Anita Garibaldi, todo mundo conhece, ou já ouviu falar, tem até uma cidade no nome dela lá no Rio Grande do Sul. É chamada da heroína dos dois mundos. Anita, ela lutou no Brasil e lutou na Itália, ao lado de Giuseppe Garibaldi. Ela está dizendo, peraí, só guerreira, né? Então, vamos lá. Teresa de Calcutá. Né? Existe muita mentira sobre ela na internet, mas se você for lá na Índia, você vai na casa dela, você vê como ela viveu e você vê o que essa mulher fez, a diferença que a vida dela fez. Ela deixou a família, ela deixou tudo e foi para lá, sem ninguém apoiando. Ela não foi através da Igreja Católica, ela não foi através de nada. Ela simplesmente saiu da sua terra e foi para lá. Porque ela entendeu que era onde Deus a queria. E uma coisa que ela pediu antes de morrer, que não foi feita, ela não queria ser canonizada. Né? Então você conhece a história de perto, uma mulher que deu a vida por amor aos pobres. Você sabe que tem uma história de Teresa de Calcutá, que ela chegou em Harvard. Imagina Harvard, tipo a UNB, assim. Imagina o curso só de humanas da UNB no auditório. Só quem já passou por isso sabe o que é, né, gente? Aí diz que Madre Teresa sobe, pega o microfone e quando entrega a palavra a ela, ela diz assim, vocês estão vivendo vidas pecaminosas, vocês estão fazendo sexo antes do casamento, vocês estão abortando. Não tinha um pio no auditório. Sabe por quê? Autoridade espiritual. Cumprindo o propósito para o que o Senhor a criou. A próxima, Mamata Banerjee. Essa aí é a prefeita da nossa região lá na Índia, gente. Se você investe na Índia, você está nessa região e ela é a prefeita de lá. Ela é política, pintora, compositora e letrista, chamada de Didi. Lá na Índia, quando alguém chama de Didi, é grande irmã. Ela foi eleita uma das 100 personalidades mais influentes do mundo e pela revista Bloomberg, que é uma revista de finanças, uma das 50 pessoas mais influentes. Essa mulher é Dalit. Você sabe o que significa ser Dalit na Índia? É o povo do pó do Deus. E essa mulher chegou onde chegou. É amada pelo povo. Porque ela não ficou chorando porque ela era mulher. Meu Deus, não posso sair às 7 da noite porque vou ser estuprada. A gente chora aqui no Brasil porque ganho menos, porque não sei que sou injusta, porque meu pai, meu irmão, meu padrinho, meu avô, meu marido, né? Ela não ficou chorando. Ela saiu. Né? A próxima é Dine Homet, Virginia Marie. Ela é CEO da IBM, diretora executiva da IBM. A IBM é a empresa mais antiga que tem nessa área no mundo. E ela também considerada várias vezes uma das pessoas mais influentes do ano, por 8 anos seguido, uma das pessoas mais influentes, das mulheres mais poderosas, e uma das 50 influentes em 2012. Pouca coisa, né, gente? Mas vamos para pessoas mais normais como você e eu. A próxima, já ouviu falar nessa mulher? Presta atenção nesse nome, Nísia Floresta Brasileira Augusta. Tem uma cidade lá no Rio Grande do Norte. Tem gente do Rio Grande do Norte aqui? Tem Nísia Floresta no Rio Grande do Norte. Essa mulher é de lá. Casou aos 13 anos. O pai dela era dono de terra e ela não quis ficar casada, gente. E foi, se separou, recebeu uma formação no convento das Carmelitas, em Goiânia. Ela não foi aloprar. Ela foi fazer alguma coisa na sua vida. Foi cumprir com um propósito. Jovem, já falava francês e italiano. Se ela casou com 13, logo se separou, isso significa que com 16, 17 anos, essa mulher já falava francês e italiano, numa época em que era muito difícil. Começou a escrever artigos defendendo a igualdade e independência da mulher. Que me perdoem as feministas presentes aqui, mas sabe o que as feministas dizem? Que ela foi a primeira feminista. Não. Ela foi uma mulher que cumpriu com seu propósito. Ela não estava preocupada em pobre das mulheres, ela estava lá para fazer o que tinha que ser feito. Lecionou e proferiu palestras defendendo a liberdade de cultos e a libertação dos escravos. Escreveu romances, poesias, trabalhou voluntariamente na epidemia de cólera do Rio de Janeiro. Quero falar uma coisa com você, não esqueça que amar Jesus e desejar ser semelhante a Ele não é ser uma mulher parada, não é uma mulher que se anula, não. Você viu aqui a Thaís e Leu, Joana, Susana, mulheres que acompanhavam Jesus. Você olha a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. Ana, mãe de Samuel. Débora era juíza. Esther foi rainha. A Bíblia está repleta de exemplos, gente. Nós não fomos criadas para ser dondoquinhas, para ficarmos dentro de casa fazendo nada. A gente está dentro da nossa casa, se é lá que nós temos que estar. Nós somos guerreiras de Deus lá dentro. Intercedendo pela nossa família, pelos nossos pais, irmãos, filhos. Entendeu? A gente está fazendo aquilo que foi feito para ser chamado. Não é para ficar sentada, olhando a vida passar. A mulher de Provérbios 31, você acha que... Quem diz que a Bíblia é machista, quem diz que a Bíblia subjuga a mulher, não conhece a Bíblia. Dá vontade de pegar, fazer uma cópia e mandar Provérbios 31. Toma aqui, abençoada. Vai ler Provérbios 31, abençoada. Você sabe por que eu digo abençoada? Porque um dia eu estava no trânsito e eu falei assim... Ai, sua anta! Eu não lembro se foi a Ana ou se foi a Tábita. Eu disse assim, mãe, você está chamando as pessoas assim? Eu falei, mas olha o que fez. Mãe, você disse que as pessoas que Deus criou as pessoas, mãe. Eu falei, tá bom, abençoado. Então, pega uma cópia de Provérbios 31 e entrega para a abençoada que vai te dizer que a Bíblia é machista. Entendeu? Mostra a verdade da palavra de Deus. A próxima mulher, vamos falar de mulher do Novo Testamento, só dizer, Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, tá? Próxima mulher conhecida aí, Cora Coralina, gente, olha que carinha de vovó eu quero levar para casa. Ué, linda, maravilhosa. O nome dela era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, poetisa brasileira que ficou aqui no interior do Goiás, até morrer. A profissão dela era doceira e escreveu lindas poesias que você pode ler, fantástica. Não quis brilho, ficou lá no lugar dela, onde ela foi plantada pelo Senhor. E a próxima, você já ouviu falar nessa mulher, gente? Carolina de Jesus? Gente, eu fiquei impressionada. Porque eu fui catar mulheres, tem que ter gente normal como nós, não é? Carolina de Jesus, filha de escravos. A mãe dela era doméstica, ela
rolou pelo interior do Brasil, foi parar na capital de São Paulo. Lá na capital de São Paulo, viveu do lixo numa das favelas à beira do Tietê. Aí, 3 anos depois, ela começou a fazer um diário. Em 1960, ela escreveu o primeiro livro dela. Pensa nisso. Volta esse tempo todo no tempo. O livro dela, Quarto de Despejo. Agora, pasmem, você pensa que é o Paulo Coelho e o Jorge Amado que são conhecidos lá fora? Pois a Anísia, lá nos anos 60 e 70, teve seu livro traduzido em 13 idiomas, em 40 países, tornou-se uma celebridade, os repórteres vieram para o Brasil entrevistá-la da Time, Life, Paris Match e Le Monde, o Le Monde que existe até hoje, existem até hoje, né? Ela vendeu mais de 1 milhão de livros. Gente, ela era uma escrava, descendente de escravos. Ela não ficou reclamando que ela era negra, ela não ficou proibindo o povo de botar turbante na cabeça, ela não ficou, olha aqui minha cor, não! Ela foi escrever, ela foi cumprir o propósito da vida dela. E a próxima, essa senhora elegante aí, Maria Lenke. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela foi a primeira mulher brasileira a concorrer na Olimpíada. Sabe o que aconteceu com ela? Foi excomungada pela Igreja Católica. Você acredita? Na sua, quando já era, já estava na categoria Master, ela ganhou 2 medalhas de prata e 3 de ouro. Lutou a vida toda, sabe por quê? Para quê? Pela igualdade dos direitos no esporte. Essa próxima aí, Maria da Penha, conhece ela? Maria da Penha. Essa mulher levou um tiro do marido quando estava dormindo, que a deixou paraplégica. Ela não ficou em casa reclamando. Ela foi atrás, biofarmacêutica, tentou fazer alguma coisa. Uma justiça deturpada impediu que esse homem fosse preso. Ela não desistiu. Ela foi parar na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, da OEA. E o que ela fez? O Brasil teve que baixar a bola e mudar a sua legislação por causa dessa mulher. Hã? A próxima, Damaris Alves. Talvez você não conheça a mulher, ela é assessora parlamentar. Essa mulher, ela não é conhecida na imprensa. Mas essa mulher, ela é a personagem principal a partir de 2013. Que levou a consciência a diversas igrejas e escolas no Brasil todo sobre o perigo da ideologia de gênero, o ataque à vida. Se não fosse essa mulher, gente, nós estaríamos lascados, fora de brincadeira. Deus usou a vida dela. Essa menininha aí do lado dela é a filhinha índia dela, que é adotada. A próxima, vocês conhecem? Oi, que foi? A próxima, vocês conhecem, né? A nossa maravilhosa, certo? Gente, essas mulheres não dançam funk. Essas mulheres não estão querendo trocar de sexo. Essas mulheres não estão mostrando bumbum na TV. Não estão mostrando peitão na TV. Essas mulheres estão cumprindo o propósito para a vida delas. Estão fazendo diferença. Estão influenciando gerações, sabe? Essas mulheres estão plantando, porque quando você planta na vida de uma pessoa, você não planta numa pessoa, você planta numa geração. Porque o aborto não é a morte de uma criança, é a morte de uma geração. Só que quando nós salvamos uma vida, nós salvamos uma geração toda, que pode vir para transformar o nosso país ou a humanidade. Edmeia saiu lá do interior do Pará, nasceu no interior do Pará, depois se criou na Bahia. Ela tem uma formação básica, gente. Ela é bacharel em pedagogia, filosofia, psicologia e música. Curso de liderança cristã no Hagai, formada em missiologia na Inglaterra. Se sabe que ela estudou muito porque o marido dela não a deixava trabalhar. E aí, quando ele morreu, Edmeia foi tocar violão lá no pé do morro. Você pode ouvir o testemunho dela, pode ler na internet. E aí ela foi lá e fundou a casa de Marta e Maria. Só quero encerrar dizendo uma coisa sobre Edmeia. Quem tem a minha idade lembra que quando Michael Jackson veio no Brasil, ele queria conhecer uma favela. Em que favela que ele foi levado? No Morro Dona Marta, onde Edmeia estava na casa de Maria e Marta. Quando Madonna veio no Brasil, ela quis ir numa favela. Onde ela foi levada? No Morro Dona Marta, onde estava a casa de Maria e Marta e Edmeia lá. Quando Beyoncé veio no Brasil, queria conhecer uma favela, onde foi levada? No Morro Dona Marta. Então, você acha que foi aos UPPs? É o poder de Deus através de uma mulher que se dispõe a fazer a vontade de Deus. Qual que é a próxima que tem aí? Edmeia Willis conhece, quer dizer, Simeia Meldrum conhece ela, já veio aqui na terceira. Essa mulher, anglicana e descendente de ingleses, toda partezinha, fundou uma igreja num lixão e acabou com o lixão. Hoje lá tem uma igreja, ela transformou o lugar onde era marginalidade. Hoje tem bênção e famílias formadas, certo? A próxima é Susana Wesley, que casou aos 19 anos, teve 25 irmãos, 19 filhos. Com 19 filhos, ela lia 20 capítulos da Bíblia por dia. Sem comentários. Como que ela conseguia? Não sei. Quando chegar no céu, eu vou perguntar. Mãe de John Wesley e Charles Wesley. Não preciso dizer mais nada, né? E para encerrar essa lista de mulheres normais como você e eu, Christine Kane. Conhece essa mulher? Uhul! Essa mulher resgata mulheres e crianças da exploração sexual, da exploração física. Sabe como que ela descobriu o propósito para a vida dela? Ela olhou um cartaz e foi impactada. Ó, Maria Clara, os cartazes aí. Não é? Ela afirma, somos livres em Cristo. E acredita que a vida dela existe para cumprir esse chamado. De tirar pessoas da escravidão para a liberdade. E aí, eu quero encerrar dizendo para você. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de... Completa aí. Você chegou à posição de quê? Feche seus olhos. Feche seus olhos e pensa... De que maneira Deus pode estar usando as circunstâncias para tornar uma mulher que Ele possa usar plenamente? Seu coração permanece aberto e acessível a Deus para que Ele possa escolhê-la para cumprir seu extraordinário plano? O seu nível de comprometimento a leva a posicionar-se como resposta de Deus às pessoas e circunstâncias ao seu redor? Mantenha seus olhos fechados. Eu quero fazer duas orações com vocês. A primeira delas é que talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, foi convidada por alguém, ou você vem aqui sempre. Mas você não entregou a sua vida para Jesus ainda. Você não disse, Senhor, eu quero que você seja o comandante da minha vida e quero viver para cumprir o teu propósito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus... deu Jesus para morrer por você, para que você viva a verdadeira vida aqui na terra e um dia vá habitar com Ele no céu. Mas para que o Senhor realize o propósito dEle através da sua vida também. E a primeira oração que eu quero fazer, vou convidar todos vocês a repetirem após mim, mantém seus olhos fechados e diz, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que vivi longe de Ti e me arrependo disso. Nesse momento eu entrego a minha vida. Eu decido que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, e quero viver para Ti. Em Teu nome que eu oro. Amém. Mantenha seus olhos fechados. Eu quero saber se alguém fez essa oração hoje pela primeira vez. Levanta sua mão rapidamente, por favor. Quero orar com você. Pode baixar sua mão. Senhor Jesus, Tu conheces o coração dessas mulheres. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja agindo. E que hoje ainda, amanhã também, elas possam sentir o Teu amor e a Tua graça sobre a vida delas, Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque elas decidem Te receber como Senhor e Salvador. Esteja, Senhor, agindo na vida delas, para que elas vivam, a partir de hoje, uma vida como nunca viveram antes. Em nome de Jesus. Amém. Mantém seus olhos fechados, eu quero falar com você que já tem Jesus. Você viu aí que o último versículo que eu coloquei foi, quem sabe não foi para esse propósito, para esse momento que você foi criado. Agora eu quero desafiar você a viver o propósito para o qual você foi criado. Onde Deus quer fazer diferença na sua vida? Eu tenho certeza que o Senhor falou através das orações, através da entrevista, através da vida de Esther. O Senhor falou com você. E eu quero desafiar você que hoje decide entregar a sua vida nessa área nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero cumprir o propósito para o qual eu fui chamada. Senhor, eu quero viver a tua vontade. Eu quero servir, eu quero que a minha vida seja para o teu serviço, para a tua glória, onde eu estiver. Quero desafiar você a ficar em pé nessa hora que eu quero orar por você. Que você não fique mais parada, simplesmente vivendo um dia após o outro. Mas a sua vida esteja dizendo: Senhor, eu quero ser uma mulher que faz diferença no meu meio. Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor para que pessoas sejam salvas, para que situações sejam transformadas. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida dessas mulheres que ficam em pé nessa hora. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, e revela o teu propósito, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que hoje tem aqui, Senhor, mulheres que vão se tornar intercessoras, e quando chegarem diante de ti, vão conhecer a multidão que as acompanhou, Senhor, por causa da oração. Eu sei, Pai, que o Senhor está chamando mulheres para atuar dentro da sua casa, na sua escola, Senhor. O Senhor está chamando mulheres para se envolverem na vida pública. Eu sei que o Senhor está chamando mulheres aqui hoje para abrirem ministérios que vão impactar vidas, Senhor, e por isso eu te agradeço. Eu peço, Pai, que nenhuma delas perca a visão, Senhor. Nada atrapalhe de enxergar e ver o teu plano, Pai, no nome de Jesus. Senhor, que não seja a falta de dinheiro ou muito dinheiro, que não seja um namoro ou um casamento, Senhor, mas nada impeça de fazer. Porque quando o Senhor quer, Pai, nós sabemos que o Senhor faz grandes coisas e o Senhor quer fazer, Pai. Obrigada, Pai, por cada Esther que ficou em pé nessa noite. Use-as, Deus, para a honra e glória do teu nome. E muito obrigada por aquelas que estão aqui e já sabem o propósito para o qual foram criadas. Em nome de Jesus. Amém.